luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
assim como as águas dos rios correm sempre para o encontro com as águas oceânicas, assim também somos nós com nossas vidas, que vão passando sempre para frente, correndo em direção ao eterno. As águas correm para o mar e nossa vida também para o oceano da consciência cósmica. Vamos fluindo e passando, e o passado vai ficando para trás naturalmente. As águas que correm jamais voltam, sempre vão em frente. E nisso nós tiramos a lição principal de que é preciso seguir em frente, porque assim como as águas correm para frente, o nosso tempo também está correndo, nossas vidas estão correndo, e precisamos olhar para frente. O que passou, passou. O que quer que tenha sido dito, passou. O que quer que alguém tenha feito, passou. Como tudo na natureza passa, é lei da existência. Por isso é preciso olhar para frente, pois olhar para trás é estagnação e é tentar parar o fluxo da vida, que o tempo inteiro aponta para frente na direção do oceano da existência. Amigo, amiga, não olhe para trás. Observe os seus olhos luminosos, olhando o horizonte à frente. Novas coisas surgem, novas oportunidades, todo o tempo. Assim é a vida. O pequeno botão de flor se abre. Um novo dia raia, naturalmente. E então o céu é tingido de vermelho, alaranjado, dos raios solares na aurora, e um novo dia começa. E assim a natureza sempre vai dando a lição de que cada dia é um recomeço, e que o dia de ontem, por melhor ou pior que tenha sido, já não existe mais, porque um novo dia acabou de raiar. E então as águas correntes correndo sempre para o mar, e o novo dia que surge sempre vão avisando aos seres humanos: é preciso olhar para frente. Permita a você mesmo um momento de abertura e observe o momento da aurora, quando o sol vai nascendo e subindo na linha do horizonte. Se emocione com isso, pelo novo dia que está chegando. Mas também, quando possível, aproveite o momento do crepúsculo, quando o sol vai se pondo na linha do horizonte e todo aquele céu fica avermelhado, alaranjado, numa espécie de festa da luz que se espalha pela massa de oxigênio em volta, pela atmosfera, e você vai vendo aquela luz suavemente findando na linha do horizonte. E muitas vezes, se o coração estiver aberto, lágrimas surgirão, não de tristeza, mas de admiração pelo dia que está passando, porque tudo passa mesmo. Também se permita, num dia em que a lua estiver bem bonita, sentar quietinho, abrir a janela e deixar o seu quarto ou a sua sala ser inundado com a luz lunar, suave, serena, que convida ao recolhimento, ao descanso, que refresca a atmosfera. Preste atenção, se você tiver alguém amado, sente junto, perceba essa luz da lua chegando para acalmar, refrigerar e tranquilizar. Se estiver sozinho, faça também, permita uma abertura, mas para olhar a luz da lua e recebê-la totalmente, é preciso largar todo o momento passado e ficar ali no momento presente, sentindo a luz chegar e esse momento presente que também passa. Não olhe para trás, não por medo do passado, porque do passado nós não podemos tirar culpa e nem trauma, porém podemos tirar lições, lições que poderão ser muito úteis no nosso presente e em nosso futuro. Quem olha para trás tropeça porque não está olhando para frente. E é bom caminhar olhando para frente, altaneiro, com o olhar erguido na direção do infinito, mas que você seja altaneiro, mas sem orgulho, que seja altaneiro por discernimento, por felicidade, e que todos que encontrem a você vejam seus olhos brilhando, vejam você olhando para frente, passando pela vida como deve ser, como um espírito consciente, um cidadão do universo, consciente dentro do corpo, caminhando sempre para frente, porque a vida não para, as experiências não param, tudo passa, e quem olha para trás não aproveita a experiência que passa na sua frente. O dia de ontem se foi, com toda a sua loucura e toda a sua beleza, com todas as coisas boas que rolaram e as coisas não tão boas que também rolaram. De toda forma, o dia de ontem se foi, e hoje é outro dia, que também está passando. Preste atenção, está passando. E ao passar, traz tantas lições, tantas coisas, observe e aprenda. Tudo passa. Escute essa bela música, deixa tocar o seu coração, deixa fluir com amor e harmonia e perceba que às vezes uma música pode passar uma ideia de alguma maneira e essa ideia também vai passando, assim como as águas passam, assim como o dia passa, assim como a sua vida passa e lá na frente, inevitavelmente, está o oceano da consciência cósmica e da imortalidade. Escute esta música agora e receba no seu coração, sem olhar para trás, olhando para frente, como se a vida estivesse convidando você para dançar na luz da própria existência. Thank you. Ok, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Essa bela música que vocês escutaram agora e a anterior que abriu o programa é de um instrumentista americano chamado Ron Clearfield, um CD chamado Dream Manifestation, a manifestação do sonho, um CD do ano de 1998. A primeira faixa chama-se Home, foi a que eu abri o programa, Lar, e essa agora é a quarta faixa, The Return and the Dance of Gaia, o retorno da dança de Gaia, a dança do planeta. Ron Clearfield, Dream Manifestation é o nome do CD. E eu abri o programa só agora pelo seguinte: eu vinha dentro do metrô, escutando música aqui no meu Discman, e vinha lendo um livrinho que eu comprei recentemente de um grande poeta hindu que eu admiro muito, que é o Rabindranath Tagore, que inclusive foi prêmio Nobel de Literatura do ano de 1913, se eu não me engano, com uma obra mística muito bonita chamada Gitanjali. E a editora Palus lançou uma coletânea com os poemas do Rabindranath Tagore que se chama Poesia Mística, Lírica Breve, da editora Paulus. Eu comprei o livro, é um the best da carreira do Rabindranath Tagore, incluindo o próprio Gitanjali. E aí eu vinha dentro do metrô, lendo alguns textinhos, cheguei aqui na rádio, enquanto estava esperando o programa começar, eu estava lendo um determinado trecho, e aí eu tive uma ideia de pegar uma carona no que eu estava lendo e falar a mesma coisa. E por isso eu já comecei o programa falando de improviso, com as músicas do Ron Clearfield de fundo. E o que eu estava lendo que me inspirou a falar tudo isso, por mim mesmo, é esse trechinho aqui que está na página 267. Evaldo, larga a segunda música aí do Ron Clearfield, enquanto eu leio. É um trechinho do Rabindranath Tagore, que foi o que gerou o início aí do programa com tudo que eu falei de improviso. Vamos lá, Evaldo, solta a música pra gente. Poesia Mística do Rabindranath Tagore, Lírica Breve. Um trechinho da página 267. Na luz deste dia vazio de primavera, meu poeta, canto os dias que passam sem parar, que correm sorrindo e nunca olham para trás, que desabrocham em hora de prazer impensado e depois murcham num instante, sem nenhum pensar. Não fiques aí sentado, em silêncio, desfiando o rosário de tuas lágrimas e sorrisos no passado. Não pares para colher as pétalas murchas das flores da noite que se foi. Não corras procurando as coisas que escapam de ti, nem para deslindar o significado que não é claro. Deixa os vazios de tua vida onde eles se encontram. É assim que a música poderá emergir das tuas profundezas. E mais um trechinho da página 270. O que é que faz as abelhas saírem de sua colmeia, seguindo pegadas invisíveis? O que é que gritam com suas asas impacientes? Como podem elas ouvir a música adormecida na alma da flor? Como podem encontrar o caminho para o favo, onde o mel repousa, tímido e silencioso? Essa é uma outra música do Ron Clearfield, do CD Dream Manifestation. É a segunda faixa, que se chama Soliloquy. Muito bonita também. O livro se chama Poesia Mística, Lírica Breve, do Rabindranath Tagore, editora Paulus. Ô Evaldo, você está balançando esse lencinho lilás aí? Já acabou a primeira parte do programa? Tá de sacanagem. Você adiantou o relógio de novo? Que isso, cara. E outra coisa, Eu soube que o nosso amigo Tomás, que está de folga toda quinta-feira, por isso nunca mais fez o programa com a gente, que ele está escutando o programa ainda agora, ele ligou para você ainda agora, nesse exato instante aí, 7:30 da noite quase, ele está tomando uma sopa em casa, é isso? Deitado no sofá, tomando sopa, já vestido com um pijama de cetim, lilás, né, com umas frímbrias violetas assim nas pontas. Tá escutando o programa agora, tomando sopa? Tomás, um abraço para você, viu, cara? Eu sei que você tá de folga hoje. O Evaldo tá dizendo que nós te amamos, mas que gracinha você deitado no sofá com pijama lilás, escutando o programa, hein? Gente, vamos dar um intervalo e na volta do programa eu vou dar sequência ao assunto que semana passada eu comecei falando das saídas do corpo num contexto histórico. E na volta, Evaldo, vamos voltar, já que a gente usou esse CD New Age tão lindo, vamos fazer um som mais contemporâneo. Eu estou com um CD aqui lançado pela Kiss, que é aqui da mesma rede da Mundial, um CD chamado The Best of Unplugged, só músicas acústicas de bandas roqueiras bem legais. Vamos voltar com a faixa 8 desse disco, chama Heat of Moment, do Asia, com Steve Hackett, o guitarrista do Genesis, junto com John Wetton, que é o vocalista do Asia também, Heat of Moment, uma versão acústica. A gente volta já na volta da vinheta do intervalo, tá bom? Daí a gente volta pro bate-papo de novo. Daqui a pouco a gente volta, amigos.
Thing I said that I would never do. One thing from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? Concern yourself with eager things. You catch the pearl and ride the dragon's wing. 'Cause it's the heat of the moment, heat of the moment, heat of the moment. Showed in your eyes. Showed in your eyes.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vocês acabaram de ouvir essa bela balada do Asia num trabalho acústico com John Wetton e Steve Hackett, que foi o guitarrista do Genesis, ao vivo. Esse trabalho está contido num CD chamado Tokyo Tapes, do Steve Hackett, mas com a participação do John Wetton, que era o vocalista do Asia, como foi também do King Crimson, Rock Music e diversas outras bandas na década de 70. E esse é um CD lançado aqui em São Paulo pela Kiss FM, nossa parceira aqui da mesma rede da Mundial, que se chama The Best of Unplugged. É um CD só com trabalhos acústicos de várias bandas: Whitesnake, Queen Rush, Scorpions, Asia, Heart, várias bandas legais. Essa que eu passei é a oitava faixa do disco Heat of Moment, numa versão acústica do Asia com o Steve Hackett no violão. Bom, inclusive, na semana que vem, eu estarei viajando, estarei em Salvador trabalhando, dando um curso lá, e vou deixar um especial musical gravado, como eu sempre faço quando viajo. Então vou deixar nesse especial o primeiro CD que a gente usou no primeiro bloco, do Ron Clearfield, Dream Manifestation, que é um CD New Age muito bonito, ótimo para relaxamento. E no segundo bloco, eu vou escolher algumas músicas desse CD The Best of Unplugged, da Kiss, e vou deixar tocando no segundo bloco alguns trabalhos acústicos, na semana que vem. E aí vocês ficam conhecendo um pouco dessas lindas músicas, enquanto eu estou viajando por Salvador, trabalhando lá, e na semana seguinte a gente retorna com o tema habitual do programa. Bom, na semana passada, no segundo bloco, eu conversei com vocês sobre as saídas do corpo ao longo da história, como é que os antigos iniciados egípcios trabalhavam com essas saídas, os taoístas chineses, os iogues da Índia antiga. E então hoje nós temos uma abordagem mais moderna desses fenômenos das saídas do corpo. Por quê? Durante milênios, esses estudos ficaram meio que bloqueados dentro de uma espécie de esoterismo, trancados, porque não era realmente a época desses conhecimentos estarem sendo ventilados em aberto. A humanidade realmente estava muito atrasada, não tinha nível para poder pegar em aberto, com profundidade, esses trabalhos espirituais. Notadamente, aqui no Ocidente, na Idade Média, nós tivemos a Inquisição. E se uma pessoa falasse naquela época sobre saída do corpo ou qualquer outra temática parecida, ia direto para a fogueira, virava um churrasquinho, era assassinado pelos inquisidores, que trabalhavam nefastamente, matando pessoas que discordavam do poder temporal religioso da época. Naturalmente que não se vai culpar o catolicismo por isso, porque as besteiras feitas foram os homens que fizeram em nome da religião. Então deixa a religião de fora, o problema são os homens usando motivos religiosos para poder matar os seus semelhantes. Então o assunto na Idade Média ficou mais preso ainda, ninguém se atrevia a falar de nada disso. Aí o tempo vai passando, no século XVII, XVIII, a ciência vai emergindo com Newton, René Descartes, e aí as fogueiras da Inquisição vão se extinguindo naturalmente, essa época obscura vai passando e o ser humano vai tendo mais liberdade de expressão para poder falar o que pensa. Quando entra o século XIX, surgem várias doutrinas espiritualistas aqui no Ocidente, na Europa, que começam a falar abertamente sobre a temática espiritual, de uma forma livre, aberta, não iniciática, não mais dentro de um templo restrito, mas aberto para a população. Então, quais são essas doutrinas? E, naturalmente, que elas traziam fragmentos dos ensinamentos antigos, mas de uma forma modernizada. E aí entra também as saídas do corpo. A primeira delas, a abrir o assunto, é o Espiritismo, que surge modernamente a partir de 1857, com Allan Kardec na França, com o lançamento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, um livro bem eclético, que falava de vida após a morte, karma, reencarnação, mas que tinha um capítulo inteiro, que é o capítulo 8, chamado Emancipação da Alma, que é todo sobre as saídas do corpo, perguntas do Allan Kardec, resposta dos espíritos sobre as saídas do corpo. Um capítulo inteiro no principal livro do Espiritismo abordando as saídas do corpo. Então, pela primeira vez aparece em aberto, dentro de um livro da doutrina espírita, né, falando de saídas do corpo um capítulo inteiro num livro. Até então, o que, que nós tínhamos? Fragmentos dessa temática num livro de ocultismo aqui ou acolá, notadamente nos ocultistas franceses da primeira metade do século XIX, como ele Falevi, e depois, na segunda metade do século XIX, na França, Papi, Stanislas de Guaita, Saint-Martin e todos aqueles grandes mestres aí que formataram a Ordem Martinista, que até hoje tem cruzamento com alguns graus da Ordem Rosa Cruz Amorque, inclusive lá em Curitiba. Eu já dei várias palestras no auditório da Amorque, em congressos de ufologia realizados lá. Tem um prédio da Ordem Martinista dentro do complexo de prédios da Amorque, da Ordem Rosa Cruz, em Curitiba. E eu tenho muitos amigos que estudam tanto na Ordem Martinista quanto na Ordem Rosa Cruz, duas ordens aí venerandas, muito legais, passando coisas boas sobre o espírito humano para os seus estudantes. Então, em 1857, sai o Livro dos Espíritos e continha um capítulo de saída do corpo, falando claramente sobre o assunto. Logo depois, em 1875, com o surgimento da Sociedade Teosófica, com a Blavatsky, inicialmente o Coronel Olcott, e depois a Annie Besant e o Charles Webster Leadbeater, Gina Rajadasa e vários pesquisadores da teosofia, a teosofia surge com uma série de obras falando de corpo astral, chakras, aura, e naturalmente que dentro dessa temática estava também a projeção astral, principalmente nas obras do reverendo Charles Webster Leadbeater, obras como Que Há Além da Morte, O Lado Oculto das Coisas, Auxiliares Invisíveis, O Plano Astral, e vários livros que falavam claramente de plano astral, de chakras e também de saídas do corpo. E, finalmente, em 1882, na Inglaterra, é fundada a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, aonde, pela primeira vez na história da humanidade, um grupo de cientistas da época se reúne para pesquisar os chamados fenômenos paranormais, e incluindo nisso as saídas do corpo. Surge ali o embrião da moderna parapsicologia. Então, os pesquisadores começam a criar novas nomenclaturas e começam a abordar a temática espiritual, não de forma mística, mas de uma forma um pouco mais técnica, procurando entender o mecanismo daqueles fenômenos parapsíquicos e procurando, de alguma maneira, esclarecer um pouquinho sobre isso. Então, o assunto lentamente vai vindo a público, entra o século XX, e naturalmente essa informação vai se expandindo. Durante o século XX ocorreram duas grandes guerras, e na época das duas grandes guerras, poucas obras eram publicadas sobre esses temas. Então, o que, que nós vemos? É da década de 60 do século XX em diante que muitos autores começam a falar mais claramente de projeção astral, mas há um histórico nisso. Por volta de 1905, na Inglaterra, surgiu um projetor astral que falava de saídas do corpo de forma aberta e publicou um livro. Se chamava-se Vincent Newton Turvey. Lançou um livro chamado In the Beginning of His Ship, O Início da Pureza, um inglês bem antigo, e ele falava das saídas do corpo em aberto, ou seja, pela primeira vez aparece uma pessoa que vive numa cidade grande falando claramente de saída do corpo e dizendo o seguinte: não pertenço a doutrina alguma, deito e saio do meu corpo, e isso é uma capacidade humana igual a de todo mundo, e todo mundo tem esse potencial. Então, a partir do lançamento desse livro, a temática da projeção astral fica mais urbana, perde todo aquele status místico de Himalaia, da antiga China, porque até então as pessoas achavam que só quem fazia viagem astral era o grande yogi, o grande santo, o grande médio, o grande iniciado. Não, faz projeção até mesmo os animais durante o sono. Em várias ocasiões já contei aqui as experiências do meu gato Ernesto, que saía do corpo e eu via o animal fora do corpo também. E o animal não era iniciado, não era médio, não tinha pesquisado nada, estava apenas fora do corpo naturalmente. Então, a partir desse livro, outros autores se sentiram estimulados a contar suas experiências, e aí alguns livros começaram a sair. Por volta de 1920, na Inglaterra, surgiu um outro projetor chamado Oliver Fox, que era o pseudônimo de um pesquisador chamado Hugh Calloway. E ele começa a publicar artigos em alguns jornais de Londres contando sobre as projeções dele. Posteriormente, ele reuniria esses relatos e publicaria um livro chamado Astral Projection, Projeção Astral, lançado na década de 30 na Inglaterra. Por volta de 1929, saiu nos Estados Unidos um dos livros que é considerado um dos grandes clássicos das saídas do corpo. Se chama A Projeção do Corpo Astral, de autoria de Sylvan Joseph Mullen e Hillyward Carrington. E esse livro, então, se torna um dos principais livros dentro do estudo das saídas do corpo. E aí entra depois a Grande Guerra. Tinha também um pesquisador italiano excelente na primeira metade do século XX, que era o Ernesto Bozzano, que lançou dois livros sobre projeção astral. Um deles se chama Fenômenos de Bilocação, Desdobramento, muito legal. E aí passa a Grande Guerra, e da década de 60 em diante, vários outros pesquisadores começam a lançar livros em abertos. Nenhum desses livros trancados dentro de algum movimento, esse ou aquele, mas abertos para a população em aberto ler mesmo. E um desses pesquisadores se chamava Robert Kruckel, lançou 9 livros sobre projeção astral, todos em inglês, não há nenhum dele traduzido em português, entre a década de 60 e a década de 80. E depois vieram outros pesquisadores, Celia Green, Scott Rogo, Robert Alan Monroe, que lançou em 1971 um grande livro chamado Viagens Fora do Corpo, que é um livro fantástico. Herbert Greenhouse, que lançou um livro chamado Astral Journey nos Estados Unidos na década de 70, a Viagem Astral. Aqui no Brasil, Hamilton Prado, que lançou o livro No Limiar do Mistério da Sobrevivência, Experiências com o Eu Astral. Ivone do Amaral Pereira, que era médium espírita e que lançou 2 livros de projeção astral, que é o Devassando o Invisível e o Recordações da Mediunidade. E, naturalmente, o Valdo Vieira, que tinha trabalhado muitos anos com Chico Xavier e que começou a lançar o trabalho de projeciologia com o livro Projeções da Consciência, em 1979, e em 1985 o livro Projeciologia. E eu tive a sorte, a felicidade de trabalhar durante a década de 80 com o Valdo Vieira, com quem eu aprendi muitas coisas. Agradeço todos os anos de aprendizado com o Valdo, né? O Valdo, na década de 80, tinha uma outra linguagem, uma linguagem mais eclética, mais universalista, e depois da década de 90 para frente, ele foi criando a linguagem de conscienciologia e, a meu ver, foi trancando novamente o assunto dentro de uma nomenclatura tão técnica que a população hoje já não tem mais acesso. Mas na época boa do Valdo, década de 80, o Valdo lançou muita coisa boa e abriu muito a área de projeção astral aqui no Brasil, sendo considerado com justiça o grande pesquisador dessa área, com certeza que foi. Atualmente está mais dentro da pesquisa técnica dele, de mais de nomenclatura e de classificação das coisas do que propriamente de saídas do corpo. E eu posso falar isso tranquilamente, porque trabalhei muitos anos com ele, aprendi muito e gosto muito do Valdo, mas acho que o trabalho atual dele já não tem tanto a ver com as saídas do corpo como antigamente, de tão trancado que ficou na pesquisa técnica, perdeu praticamente a alma do que tinha antes. Mas isso é pelo menos a minha opinião, né? E que não é verdade absoluta para nada, é apenas a minha opinião. Mas eu agradeço muito tudo que eu aprendi com o Valdo Vieira, na época boa do Valdo, lá atrás, e eu, por sorte, estava lá, pude aprender muita coisa legal. Então, hoje, esse assunto está abordado de uma forma aberta, como nunca esteve em nenhuma época da humanidade. Basta a pessoa entrar na internet, tem centenas de sites e blogs e listas de discussão sobre saídas do corpo. Se alguém hoje entra no Google e clica lá Viagem Astral, ou projeção astral, ou experiência fora do corpo, poxa, vai abrir tanto site que ela não vai dar conta. E se clicar o nome dos pesquisadores principais dessa área, também vão se abrir muitas referências. Clica lá o nome, Valdo Vieira, Robert Monroe, Silva Mudo. Pode clicar o meu próprio nome, Wagner Bosch, vai abrir centenas de sites com informações relacionadas à saída do corpo a partir do nome do pesquisador que fala daquilo, né? E como esses anos todos eu lancei vários livros sobre o tema, faço muitas palestras e cursos sobre o tema, escrevo para várias revistas sobre o tema e também falo aqui na rádio sobre o tema, acontece que o nome ficou meio que associado à própria informação. Mas tem vários pesquisadores muito legais sobre projeção astral aqui no Brasil. Tem o Luiz Roberto Matos, de Salvador, o Saulo Calderon, de Salvador. No Rio tem o Drauzio Milagres e o Marco Antônio Coutinho. Aqui em São Paulo tem o Lázaro Freire. Tem muita gente boa pesquisando. Tem o Benê, que é o Benedito Cohen, que também fala muito do assunto. Tem gente muito legal trabalhando nessa área, mas sem tanta visibilidade, infelizmente. Eu, por sorte, tenho aqui o programa onde eu posso falar, mas na internet vocês acham muitas referências legais. E quem quiser se aprofundar, tem um autor moderno muito legal, chama-se William Bulma. Ele tem 2 livros de projeção astral lançados, ambos traduzidos para o português. O primeiro livro dele está esgotado, mas o segundo está lançado pela editora Pensamento, se chama O Segredo da Alma. Editora Pensamento, William Bulma. Gente, é um livraço. O primeiro livro dele, que é da editora de Ouro, está esgotado, né? Que também é um livro de projeção muito legal. Não estou recordando o nome agora, mas William Bulma. E o segundo livro, O Segredo da Alma, vocês podem achar facilmente, tá? E no programa da semana que vem nós vamos ter um especial musical. Na semana seguinte eu vou voltar novamente a essa temática sobre a projeção astral. Inclusive o Evaldo Ribeiro me fez uma listinha de perguntas aqui, porque ele também estuda o tema, e eu vou responder as perguntas do Evaldo Ribeiro sobre projeção astral num dos próximos programas, porque poderá tirar dúvidas de outros ouvintes que têm dúvidas semelhantes. Evaldo, quanto tempo aí para acabar? 5? Você retardou o relógio. Que legal. Nós temos um site na internet com muitas informações sobre saídas do corpo. O site é totalmente gratuito, é muito grande. Eu disponibilizei gratuitamente para leitura no site o meu livro Viagem Espiritual 2. Você pode acessar o livro inteiro, incluindo as 60 imagens coloridas do livro lá, dentro do site, de forma gratuita. O site é www.ippb.org.br. Vou repetir: www.ippb.org.br. Mais uma vez: www.ippb.org.br. E nós temos um telefone aqui em São Paulo, lá da nossa escola no Ipiranga, que é na rua Gomes Nogueira 168, onde eu faço várias palestras gratuitas de sexta-feira à noite sobre essa temática. O telefone de lá é o seguinte: 2063-5381, aqui em São Paulo, tá? Então, no programa passado, eu falei do contexto histórico passado da projeção e agora, nesse segundo bloco, do contexto moderno de abertura. E tem muita coisa boa para se estudar, muito livro bom para se ler, é uma área que vale a pena a pessoa estudar, e aí a gente vai, ao longo dos programas, falando mais sobre isso, tá bom? Evaldo, vamos terminar o programa com uma canção desse CD Unplugged, que nós vamos passar semana que vem ele, inclusive. Vamos terminar com uma música do Heart, é a 8ª música aqui dessa coletânea, The Best of Unplugged, da Kiss. E a gente vai terminar o programa, então, com essa canção do Heart. Não, você botou 8ª, é a 7ª. Não, eu falei 8ª? Desculpa, então. É a 7ª, Evaldo, desculpa. Tá? Heart, This Dream. Gente, semana que vem, especial musical com esse disco e com Ron Clearfield. E na outra semana a gente volta a falar de projeção astral, tá bom? Um abração pra vocês.
boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.